Estudos revelam que transmissão e complicação da sífilis em bebês podem ser resultado de pré-natal tardio. Um estudo com 63 gestantes com sífilis em Dourados, Mato Grosso do Sul, mostra que, embora 60 delas, 95,2%, tenham realizado pré-natal, apenas 6 entre 10 iniciaram os cuidados no primeiro trimestre da gravidez. 74,6% das gestantes foram diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal. Mais da metade teve bebês hospitalizados por complicações da sífilis. Oferecer cuidados pré-natal não é suficiente para evitar complicações clínicas em recém-nascidos de mães com diagnóstico de sífilis, sendo necessária a adoção de estratégias complementares de saúde pública para o controle da doença. Sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com Simone Simeonato, bióloga do Laboratório de Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Grande Dourados, UFGD, e principal autora do estudo. Simone, boa tarde, tudo bem com você? É um grande prazer recebê-la aqui.
Boa tarde, o prazer é todo meu. Agradeço pela oportunidade e pelo convite.
Simone, conta pra gente esse estudo, tá? Sobre a complicação da sífilis em bebês. Fala um pouco pra gente sobre esse estudo.
Esse é um estudo que a gente conduziu aqui na nossa cidade com um número de gestantes que apresentavam diagnóstico de sífilis no momento do parto. E esse trabalho teve início em 2016 e a gente percebeu que dentro desse contexto de gestantes com sífilis existia uma população, um número elevado de casos de neurosífilis, que é uma outra manifestação, uma manifestação clínica mais grave nos bebês. Isso nos estimulou a tentar entender um pouquinho o porquê desse número mais expressivo de neurosífilis e o que estaria relacionado a isso. E foi assim que nós nos sentimos desafiados para tentar entender e, de alguma forma, gerar evidências científicas que pudessem contribuir com algo na melhoria do sistema ou do atendimento a essas gestantes.
E Simone, conta pra gente como é que é o tratamento com essas crianças? Ficam sequelas? Porque é muito triste, né? Um bebê, um recém-nascido já nascer com sífilis. Nossa, é uma crueldade.
Então, sim, eles poderiam, um caso que poderia ser evitado. Isso até a gente coloca em evidência no nosso estudo que se houver um tratamento eficaz, efetivo nessas gestantes, o bebê, a sífilis não é transmitida para o bebê, ou se é, não para um caso grave, uma evolução que chegue a neurosífilis. Então, há complicações sim, o tratamento num caso de neurosífilis é um tratamento prolongado, então esse bebezinho já nasce, ele tem que passar por um período de tratamento, usando antibióticos, a maioria deles no nosso estudo precisou de hospitalização, né? E que poderiam sim a gente ser evitado se houvesse o controle da doença durante a gestação, a ponto de que não houvesse a transmissão desse agente causador da sífilis para esse bebê.
Sim, e essa criança que nasce com a neurosífilis, ela pode chegar a ser curada totalmente, ficar sem nenhuma sequela, ou ela vai ter algum problema no resto da vida dessa pessoa?
Sim, ela pode obter a cura. No entanto, a gente tem uma estimativa, né, de pois que esses bebês podem vir a ter em decorrência da sífilis. Inclusive manifestações que nosso estudo não foi capaz de acompanhar, que são manifestações que ocorrem com 2, 3 anos de vida dessas crianças.
Então, é um caso muito grave, né? Que poderia ser evitado, como você disse. Simone, nós estamos em São Paulo com o jornalista Anchieta Filho, que tem perguntas para você.
Ótimo. Estou à disposição.
Tá, Simone.
Alô?
Boa tarde, Simone.
Boa tarde. Prazer.
Simone, a sífilis, no caso, ela foi transmitida na relação sexual que a mãe teve, né? E aí transmitiu a sífilis para o bebê. É isso que acontece?
A sífilis, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Então, ela pode sim ser transmitida durante a relação sexual se não houver o uso de preservativo. No entanto, existem outras formas de transmissão da sífilis. No caso da transmissão para os bebês, a transmissão ela ocorre da mãe para o bebê. Só que porque o micro-organismo, a bactéria que causa a sífilis, consegue passar pela barreira transplacentária, enfim. No caso, se essa gestante, mesmo tendo feito o tratamento da sífilis, ela manteve relação sexual com um parceiro que estava com sífilis, relações desprotegidas, pode sim, mesmo ela tendo sido tratada, ela adquirir novamente a infecção e aí transmitir ao feto. Por isso a importância de um tratamento não só para a gestante, mas sim para os seus parceiros sexuais numa situação de relações desprotegidas.
No pré-natal, dá para identificar a sífilis no bebê?
No pré-natal, é realizado o exame na mãe. E no caso, se a gestante estiver com sífilis, no caso de um diagnóstico positivo, a indicação clínica é o tratamento dessa mãe, dessa gestante, para que não ocorra a transmissão para o feto. E o medicamento usado no tratamento da sífilis, ele consegue passar pela barreira transplacentária e com isso o bebê também é tratado. O problema da neurosífilis é quando o diagnóstico é tardio, o tratamento é tardio, então esse feto ele fica por um período prolongado sendo exposto a essa bactéria e com isso a sífilis é uma doença que ela tem fases distintas, então uma doença, a neurosífilis é um caso mais grave, por assim dizer, da doença, e que ela se manifesta, no caso, nos bebês.
Tá ok, muito obrigado pela resposta, Mali.
Ok, Anchieta. Simone, no Rio de Janeiro estamos com a Dáurea Gramático, que também tem perguntas para você.
Obrigada, Mali. Boa tarde, Simone.
Boa tarde.
Então, você disse que a sífilis pode ser adquirida numa relação sexual entre parceiros se um deles seja contaminado. Mas como é que a gente vai saber se o parceiro tem ou não algum problema? Quais são os sintomas, os sinais que essa doença deixaria?
Então, a sífilis, ela tem... no início de uma contaminação, o paciente vai apresentar algumas lesões nos órgãos genitais, mas que essas lesões, essas manifestações clínicas, elas regridem com algumas semanas, mesmo sem o tratamento. Mas a pessoa permanece com a doença e ela pode se manifestar após algum período, que daí, nesse caso, ela já é classificada como sífilis secundária, e nesse momento as manifestações clínicas são lesões normalmente nas mãos, nos pés, até mesmo no corpo, mas com menor frequência, mas que também podem regredir sem o tratamento. Então, é uma doença que ela tem fases distintas. Se não tratada inicialmente, ela vai evoluindo para casos mais graves. E, às vezes, as pessoas têm e não tratam até por desconhecer. Por isso a importância de um processo de diagnóstico, a importância de se fazer um diagnóstico, principalmente em gestantes, e triagens em populações vulneráveis com maior probabilidade de ter infecções sexualmente transmissíveis. E a sífilis é uma das que apresenta uma alta prevalência, isso mundialmente, mas principalmente no Brasil.
para que se evite casos mais graves como a neurocico.
Simone, você falou aí sobre uma prevalência no Brasil, e eu perguntaria então, nos outros países da América Latina e no resto do mundo, ainda existe essa doença com intensidade em muitos casos? Como é que tem sido essa abordagem da sífilis?
Sim, a sífilis ela é um problema de saúde pública mundial. Ela tem uma prevalência que vem crescendo, principalmente em países subdesenvolvidos, como países como o Brasil. Existe um movimento pela Organização Mundial de Saúde, onde se busca o controle efetivo dessa doença em todos os países. Logicamente que o nosso país ele tem uma prevalência maior quando comparada com outros países.
Tá bom, então. Muito obrigada, Simone. Com você, então, Marlene.
Eu que agradeço.
Ok. Simone, e nessa pesquisa, eu tenho informação de que mais da metade das pacientes tiveram a primeira relação sexual antes dos 15 anos. Isso eu acho que é um agravante, né? Porque, assim, além da gravidez na adolescência, a adolescente tem aquela coisa, aquele medo de contar para os pais ou para qualquer um que está grávida. Então, ela já esconde a gravidez até o momento em que fica visível. Isso seria um dos motivos?
Sim, isso é uma situação que ela acontece. O nosso estudo ele não foi capaz de afirmar, mas identificou esse número expressivo de gestantes que tiveram sua relação sexual cedo, né, precocemente. Existem alguns estudos que identificaram essa relação, onde relação sexual precocemente está relacionada com maior índice de infecções sexualmente transmissíveis. E também esses estudos, eles trazem uma relação com a questão da educação sexual que é realizada nas escolas. Então, o nosso estudo, lógico, o objetivo não era esse, mas foi um achado que um número expressivo de gestantes que relataram relação sexual precocemente. E como alguns estudos indicam essa relação, nós acreditamos que uma das possibilidades para também controle da neurosífilis seria medidas de educação em saúde nas escolas, com os adolescentes, de forma a esclarecer e como evitar a transmissão dessas doenças.
Uhum. Bom, a gente vê notícias de que já há vários anos acontece uma epidemia de sífilis no Brasil. Isso é verdade?
Sim. Infelizmente. Os números só crescem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existe uma estimativa de 11 milhões de novos casos todos os anos. E mais de 90% desses casos eles ocorrem em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, nós, aqui no Brasil, contribuímos de forma bem significativa para esses 11 milhões de novos casos anualmente.
Até quando a mulher não está grávida, deveria ser essencial, né? Exames para diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isso deveria ser feito assim, com uma periodicidade, de 6 em 6 meses, de ano em ano.
Sim.
Eu acho que evitaria muitos gastos para o SUS, né?
Sim, a gente até discute no nosso estudo a questão de gastos, né, que se tem com um paciente com neurocífilis e que poderia muito bem ser evitado sem essa criança desenvolver essa forma grave da doença, poder ter sequelas para a vida toda, levar a óbito, enfim, Hashimoto e os desfechos mais clínicos mais graves, mas também essa questão de que a triagem, ela sim é considerada uma intervenção efetiva para a redução dos novos casos de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, se sabe que se houver uma triagem, uma frequência na oferta de exames para infecções sexualmente transmissíveis em populações de risco, populações mais vulneráveis a adquirir essas infecções, a redução do número de novos casos é bastante expressivo. Então, é uma das medidas que a gente discute no nosso estudo como talvez uma alternativa para buscar reduzir não só a neurosífilis, mas a sífilis e outras ISTs como
um todo. E um agravante, né? Porque, assim, existe um número significativo de gestantes que têm bebês prematuros, né? Por causa da sífilis. E esses bebês podem desenvolver meningite, né? E outras doenças que podem levar a hidrocefalia, infarto do cérebro. Como é isso?
Isso, na verdade, seriam aquelas desfechos clínicos mais graves. Então, a neurosífilis, ela pode sim causar esses quadros clínicos mais graves, inclusive levando a óbito dos bebês ou com sequelas como hidrocefalia, que é uma sequela irreversível. E também tem a sífilis durante a gestação, no caso, ela é uma das principais causas de partos prematuros, abortos e partos prematuros.
Simone, esse estudo de vocês, ele foi encaminhado ao Ministério da Saúde, às autoridades, ao governo?
Esse estudo, ele faz parte de um estudo um pouquinho maior, que teve início lá em 2016, que avalia gestantes, mulheres, enfim. É um dos trabalhos que o grupo vem desenvolvendo. Ele já foi apresentado esses dados, ou parte desses resultados já vem sendo apresentados para as secretarias de saúde, que são órgãos locais. Não é um projeto que é quem pode encaminhar também para o Ministério da Saúde. E esperamos, sim, que de alguma forma estudos como esse possam contribuir com algumas estratégias para buscar reduzir o número de novos casos. É importante dizer que esse é um estudo que nós realizamos aqui em uma cidade, lógico que é uma cidade onde tem fatores que predispõem essa alta prevalência, né, de casos, como região fronteiriça, região de tráfico intenso de drogas ilícitas, que são fatores que aumentam as chances de infecções como a sífilis. No entanto, é uma coisa que a gente destaca no trabalho, que outros estudos multicêntricos como esse precisam ser conduzidos para que possam ser gerados dados mais robustos, né? Acredito eu que é fortalecendo os nossos achados aqui e trazendo um impacto maior para a geração de evidências que possam ser incorporadas pelos órgãos de saúde.
Mas o fato de ter sido feito somente aí, ele não deixa de refletir a realidade brasileira, né? Porque é real de que existe uma epidemia de sífilis no Brasil, não só no Brasil, né? Então, é um reflexo do que está acontecendo.
Sim. Eu acho que é um desafio para que se olhe para esse problema da neurosífilis com outros olhares. É um problema real, poderia ser evitado. E, quem sabe, desafiar outros estudos maiores ou até mesmo ações que possam ser reformuladas buscando uma redução de casos.
É verdade, já é tempo de se olhar com muito cuidado para essa epidemia, tá? Porque já há vários anos se fala dessa epidemia e até agora nada foi feito assim visivelmente, né? Uma coisa ampla realmente.
Sim.
Simone, eu agradeço muito a sua participação aqui. Parabéns pela pesquisa de vocês. Volte sempre. É muito bom ter conhecimento do que está acontecendo, né, principalmente na área da saúde. Parabéns. Eu conversei aqui com Simone Simeonato, bióloga do Laboratório de Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, trazendo para a gente o estudo que revela que a transmissão e complicação da sífilis em bebês podem ser resultado de pré-natal tardio. Simone, muitíssimo obrigada. Uma ótima tarde para você. Pode falar.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder participar com vocês desse momento.
E Simone, o ouvinte que gostaria de se informar mais sobre esse assunto, como ele consegue?
Existem várias fontes de informação, entre elas o site do Ministério da Saúde, das secretarias, e são sites e locais onde se encontram informações seguras sobre medidas de contenção e prevenção dessas doenças. Posso deixar meu contato também aqui, sigo à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário.
Por favor.
Vou deixar meu e-mail. Então, meu e-mail é simonato, com dois T's, arroba simonato, com dois T's, meu nome e sobrenome, arroba ufgd.edu.br.
Ok, então o e-mail é simonesimionato@ufgd.edu.br. Ok, muito obrigada, Simone, sucesso aí nos estudos de vocês.
Eu que agradeço.